You're with SBS Radio.
Boa tarde, pessoal. Quem está nos acompanhando aqui na Rádio SBS, no Facebook ao vivo, vamos começar agora a nossa transmissão e falar aí dos indicados, dos empresários brasileiros a um novo prêmio do Conselho Empresarial Austrália-Brasil. Os nossos convidados de hoje para falar sobre isso são o senhor Gleuto Serafim, o presidente do Austrália-Brasil Business Council. Tudo bem, senhor Gleuto?
Tudo bem. Boa tarde, Beatriz, e boa tarde aos ouvintes da SBS.
Bem-vindo aqui à Rádio SBS e Marcelo Bussacarini, um dos diretores do Conselho. Tudo bem, Marcelo?
Tudo ótimo, Beatriz. Tudo ótimo, pessoal que está nos ouvindo ao vivo.
Mais uma vez aqui na Rádio SBS. Enfim, as redes sociais aqui, além das eleições do Brasil, né, na Austrália, estão falando todo mundo aí sobre as indicações para o prêmio, o jantar de gala do Austrália-Brasil Business Council. Senhor Gleuto Serafim, o que é essa iniciativa do Conselho?
Nós estamos em momento de festa. Realmente, com bastante emoção, vamos dizer assim, para podermos chegar até o dia 20 de novembro, onde nós estaremos reconhecendo a participação de muitos indivíduos e muitos businesses aqui na Austrália.
A comunidade brasileira cresceu muito e também a comunidade empresarial. Chegou ao ponto, assim, de ter tanta gente, de realmente ter grandes projetos acontecendo de brasileiros na Austrália?
Nós temos uma representação bastante grande. O Marcelo tem ajudado a gente a catalogar praticamente todo esse aspecto de business que nós estamos tendo. Muitas coisas acontecendo entre Brasil e Austrália.
Marcelo, você teve surpresas aí procurando quais são os empresários brasileiros de maior sucesso na Austrália?
Olha, Beatriz, tem sido bem challenge, né? Porque nós temos duas categorias, duas divisões de votos, né? Do público, né? Que empresários e advocates, né? Do Austrália e Brasil. E empresas também. Beatriz, tem uma quantidade imensa de novas empresas, assim, fantásticas, de inovação, de startups, que o brasileiro tem vindo para realmente investir na Austrália. Tem sido muito gostoso.
E estão aonde essas empresas?
Estão em todos os lugares. Nós temos, nessa participação nossa de novembro, por exemplo, nós temos companhias vindo de Western Australia, South Australia, Queensland, Melbourne e um grande número aqui de Sydney.
Mas o maior número é...
É de Sydney.
É de Sydney, é a maior concentração. É a cidade que aglutina o maior número de brasileiros e onde há mais coisas...
Sydney e Melbourne.
Sydney e Melbourne. Mas ao mesmo nível, as duas?
Não, eu diria que Sydney tem uma concentração maior de empresas brasileiras querendo entrar no mercado ou já estão no mercado, e Sydney praticamente é o ponto de início aqui, né?
Falando de empresas, as empresas bem grandes, empresas médias e microempresas, qual é a mistura que tem aí nesses prêmios, Marcelo?
Olha, Beatriz, nós temos, como a gente citou antes, assim, o que é mais importante são as que estão abertas ao público, né? Tem quatro categorias que estão abertas ao público que a gente está colocando, que é o Business of the Year, né? Que aí tem várias companhias grandes também nessas categorias, inclusive empresas não brasileiras, mas que lidam com o Brasil, né? Que é muito importante ressaltar. Tem o Small Business, que aí realmente são as empresas locais. A gente tem uma categoria aberta, que é Education Provider, né? que não são empresas brasileiras, mas acabam recebendo nossos estudantes, que é uma economia muito grande para a Austrália, né?
Ah, essas então podem ser empresas australianas?
Podem ser empresas australianas.
Uma categoria apenas
não,
ou há outras?
Tem algumas categorias. Business of the Year, as companhias do ano, podem ser companhias australianas também, né? Mas que tenham lidado com o Brasil e tenham um grande...
Lidado
com o Brasil diretamente, né? E aí a gente
além de intercâmbio de estudantes, que outro tipo de empresa tem uma relação forte com a comunidade brasileira?
Olha, Beatriz, eu vou dar um exemplo que as aerolíneas, né, as companhias aéreas, né, têm lidado muito com o Brasil e tentado investir muito na logística de vinda, não só de pessoas, mas de produto vindo do Brasil também. Né?
Seria um caso de uma empresa que poderia estar na lista.
Exatamente.
Existem muitas companhias na área de tecnologia também que estão aqui na Austrália e que estão trazendo algumas coisas bastante importantes do Brasil para cá e trazendo assim na área de consultoria e montando algumas fases bastante importantes perante o próprio governo australiano e as companhias de alto e grande porte.
E só lembrando aqui o pessoal que está nos acompanhando, você pode participar, fazer comentários, pode fazer perguntas aqui para o senhor Gleuto Serafim, para o senhor Marcelo Bussacarini, os nossos convidados de hoje, sobre então as atividades dos brasileiros empresários na Austrália. Nós daqui um pouquinho já vamos anunciar a lista completa de todos os indicados, que é muita gente muito contente aí que pela primeira vez, né, o seu negócio, o seu sacrifício está sendo reconhecido. Por que realmente instituir esse prêmio Gleuto Serafim.
Eu creio que nós já estamos naquele momento em que a comunidade está se unindo bastante. Nós temos visto bastante essa relação entre a parte empresarial e a parte do público, e muitas pessoas aqui estão fazendo uma diferença bastante grande aqui na Austrália. Eu acho que é um momento ideal para nós podermos reconhecer aquelas pessoas que têm colocado bastante esforço e as companhias que têm contribuído bastante para o crescimento da comunidade brasileira aqui na Austrália.
E vamos à lista, então, quem são os indicados para o prêmio?
Vamos à lista. Beatriz, eu queria só fazer um adicional para... que tem uma categoria que, inclusive, você foi indicada.
Ah!
Que é Advocates of the Year. Que a gente tem uma lista de pessoas que são influentes na comunidade, né? Que tem o André Cerucci, tem o Ministro Andrew Roberts, o Brian Clark, Cristina Rocha, Cristina Talaco, o Daniel Farias, o Eric Paixão, o Greg Willis.
Seriam nomes da comunidade.
São nomes da comunidade que foram muito influentes nesses 12 meses.
Essas indicações são do público em geral?
Foi indicação do público em geral.
São do público.
E aí, uma das pessoas que está na categoria, Beatriz Wagner, da SBS, como uma das pessoas que tem feito um grande trabalho para a comunidade e é aberto ao público.
Muito
inclusive,
obrigada.
Abrimos para você que está nos ouvindo para votar também e escolher quem é a pessoa que você acha que foi mais influente na comunidade. Né?
Dessa lista aí, nesse tem mais ano, alguns outros nomes.
Como é o primeiro prêmio, é...
É sempre, né? O primeiro prêmio dos últimos 30 anos.
Sim.
Nós temos muitos nomes muito importantes que a comunidade tem trazido aqui. Eu queria acabar de ler essa lista, porque eu acho que é importante aqui. Nós temos a José Blanco, que tem trabalhado muito com a nossa comunidade da Alabac, né? A Katie Hathers, a Lisa McCauley, a Luana Torres, a Lucia Jones, a Márcia Percival, Marta Terraciano, Maurício de Souza, Mônica Kroll, Regina Marques, Rhonda Piggott do DFAT, serviu no Brasil por um bom tempo, né? Ciane Macedo, da Neto Brasil, Tayo Tomazetti, Wilson Fernandes e Beatriz Wagner. W lá embaixo, né? Mas você vai estar em cima, vamos ver.
Olha só, que bacana isso. Então, vamos aos indicados nas diferentes categorias para sabermos quem são os brasileiros, os empresários que estão aí concorrendo ao prêmio.
Beatriz, a gente vai começar, eu vou fazer um bate-bola com o Gleuto aqui, para a gente não ficar também só ouvindo a minha voz, mas eu vou começar com o Small Business of the Year. A gente tem a Barbecue,
os microempresários.
Microempresários, né? E a Barbecue, que é o nosso restaurante em Crow's Nest, muito gostoso lá. O Barbecue, né? Também de churrasco. A Brago, o Brazilian Flame. Então, a gente tem bastante restaurante que tá nessa categoria. Mas também tem o Brazilian Style Imports, que está na categoria. Glen Hare Extensions, a companhia de uma brasileira que trabalha na área de visual. Né? O Café Brasil, o Cafecito. Cafecito, Divina Camila Beauty, Bronte Melo, acho que grande parte dos brasileiros conhece desses nomes, a Escola de Capoeira da Angola e a G Plus Co.
Isso tudo pequenas empresas.
De pequenas empresas, isso do G. Gleuto, você
são
quer passar?
São muitos indicados. Quem é que criou a lista dos indicados?
Na realidade, nós compilamos com todos os envios que foram dados para o board e nós colocamos literalmente todas as companhias que nós recebemos.
Ok, vamos lá então, porque a lista é grande.
Bom, a lista agora, continuamos aqui com o Business of the Year, tá certo?
Continuamos.
Seria o empresário, a empresa do ano.
Você leu todos os...
Não,
Small Business, você não leu todos.
Não.
Exato, você parou na...
G, de Grace / Brazilian Jiu-Jitsu.
Ok, vai mais alguns que estão aqui na lista para você poder votar. House of Flavors, I Love Pizza... Não, Eric Paixão aí, né?
E o Thiago Siria.
E o Thiago, exato. Job Academy, Layers 2, é uma companhia de IT muito importante, fazendo um grande afeto aqui na Austrália. LDA Latin Dance Australia, Hair Cult Beauty Lab, Net Brasil, NNC Pro Beauty, Ovo Café, Rhythm Brasil, Sal Doce, Sand Brazil Swimwear.
A lista é longa.
Secrets of Brazil, Sydney Dental Care, Taste for Business, Taste of Brazil, Uber Food Market, V-Hair, Vanessa Moe, Vida Surf Café, VR Productions, and Torre Lawyers. A lista é bem grande.
Isso é pequena empresa.
São pequenas
gente,
empresas
nós vamos
brasileiros.
Ter tempo de falar todos os indicados. Vamos lá, a empresa do ano.
Empresa do ano, nós temos aí...
Que esse é o maior prêmio?
Esse é o maior prêmio. Uhum. Mas assim, o quanto maior
é o
prêmio
voto
é o
do
voto
público.
Do público. Uhum. Mas assim, lembrando que a premiação vai ser não vai ser financeira, vai ser um prêmio, award.
Um reconhecimento.
Reconhecimento à comunidade. Nós temos, como falei antes, algumas empresas de grande porte que lidam com o Brasil, como Air New Zealand, Alpha Medical Solutions, Amazon Power, Aquila Institute, o Barbecue de novo. Só que assim, entra alguns small business, mas aí entra a categoria que todo mundo
porque
que
já
fez.
Tem uma pergunta aqui do José Lamberti. Tramontina, VEG, estão na lista?
Tramontina estão na lista de business aí. Não estão como small business, uhum. Não, que não são small business. Sim. Mas eles estão, de fato, no business leader do ano. Que aí entra inclusive, Amazon Power, Aquila Institute Australia, o Barbecue de novo, BHP, Bravo Migration, Brasa Churrascaria, que já não são mais small business, né? Brascom, Brazilian Star Imports, Serbaco Distribution, a CI Intercâmbio Austrália, a Embraer, que tem lidado muito bem aqui na Austrália, a Emporio Aquila, Havaianas, né? Organic Energy Drinks.
É importante isso aqui. Muitas companhias que estão vindo para a Austrália nesse momento, trazendo assim, produtos brasileiros de grande porte. Não? A Organic é uma importante aí. Interleão Consulting, né?
A JBS, a JDL Strategies, JRD Business Consulting, LA Partners Accountant, a Latam, né? A Marco Polo, a Mazi Training, Minas Rio, MyBiz Brasil, New Trends Architecture, Preto International, Primo Small Goods, a Quantas, a STB, a Sixto Brasil, Taste of Brasil, Trade Brass, Tramontina, como perguntaram antes, a Vale, Vida Surf, a WAG e a Two Stay Accommodation.
Gente, eu não sabia que as listas eram tão grandes. Nós temos apenas 4 minutos para terminar o programa. O Facebook vai continuar um pouco mais, mas eu acho que nós vamos publicar essa lista na página.
Sim,
da...
ela está
da...
no web.
Elas estão na página de
a
vocês.
UBRBC.org, você pode ir no evento. E uma vez que você clica no evento, está lá o botão lá embaixo para vote votar. Agora e aparece todas as categorias.
Mas acho que você podia colocar no site da SBS, Beatriz.
Isso, eu vou colocar junto, também no site da SBS, quando eu colocar a nossa entrevista como podcast. O que que... Vamos então falar um pouquinho, nós temos aí nos minutinhos, o programa vai terminar, mas o Facebook ao vivo vai continuar. Mas para quem está nos ouvindo na rádio, nós terminamos em 3 minutos e meio. Gleuto Serafim, o que que o Conselho Empresarial Austrália-Brasil pode fazer por brasileiros que estão chegando aqui e querem empreender na Austrália?
Olha, acho que é um ponto bastante importante. Nós temos já há mais de 30 anos aqui na Austrália, trabalhando com organizações e companhias.
Você está na Austrália há 30 anos. Né?
Porque o Conselho existe há 3 anos. Nós estamos no terceiro ano do Conselho e nesse tempo nós temos conseguido conectar... muitas das companhias que querem vir para a Austrália, ajudando assim a encontrar aquele nicho, conectando com o governo, conectando com as oportunidades e ali fazendo aquele intermarriage, né? Aquele casamento exatamente aonde que as companhias querem atuar aqui na Austrália.
E exemplos práticos de onde isso já aconteceu?
Em várias
Organic,
áreas.
Talvez?
A Organic é uma delas, por exemplo, que entrou no mercado aqui praticamente na área de food e como é que...
FMCG, Moving Consumer Goods, supermercado.
A outra companhia, por exemplo, que a gente tem aqui, por exemplo, a Aquila está aqui na Austrália fazendo consultoria agora a nível de qualidade de serviços para várias companhias aqui na Austrália. Um trabalho grande. Nós estamos trabalhando com várias companhias do Brasil nesse momento que vão aparecer já já.
Aqui o pessoal participando, a Antônia Balero Ceremelis mandou um legal aqui, bacana. Antônia participando, Helenita Ribas também, um emoticon aí com coraçõezinhos. A Margarete Rose Ferreira, parabéns a todos. Ela também, a Austrália é mesmo incrível, bacana. A Silvia Chan, que legal. Mineiro Valtemir Soares Júnior, a Information Planet está? Pergunta.
Sim, tá na Business of the Year.
VEG?
Tá, está também.
Just Visas?
Tem que checar agora.
Não agora sei. Vamos ter que investigar a lista, o pessoal aí perguntando quem é que está na lista dos indicados. Quem é, que tipo de brasileiro, com que tipo de negócio está mais procurando conselho? O que que vocês veem mais de necessidades, dificuldades que eles querem ajuda?
Olha, Beatriz, assim, o que eles acabam tentando entender... os brasileiros que estão aqui trazendo as companhias, eles querem entender quais são as possibilidades de grants, por exemplo, available, etc. Para as companhias que estão vindo de fora, eles querem entender oportunidade de negócio, né? E a ideia do próprio evento, no dia 20 de novembro, que eu quero deixar o convite para o pessoal que está nos assistindo para vir e prestigiar as companhias, é a ideia justamente de falar um pouco sobre isso, né? Celebrar esse momento, mas também falar um pouco sobre essas oportunidades.
Bom, nós já vamos falar sobre o jantar de gala, como é que funciona, quem quiser participar, como é que é o esquema, o que, que vai acontecer 20 de novembro.
20 de novembro. Deve você ir ao ubrbc.org, entrar no evento.
Enfim, o jantar do dia 20 de novembro.
Nós teremos...
Onde vai ser? Quanto custa?
Vai ser no Westin Hotel, aí, número 1, Martin Place. É um lugar histórico, maravilhoso, muito bonito.
Em Sydney?
Em Sydney, aqui no centro de Sydney, pertinho da estação. Você não precisa de vir de carro, se você quiser vir de trem ou de ônibus, é fácil.
20 de novembro é um...
Dia 20 de novembro, uma terça-feira.
Uma terça-feira.
Às 6 horas da tarde nós começaremos, temos aí o hall até perto da meia-noite e nós teremos aí um grupo muito grande de representantes. Nós teremos aí uma parte grande do governo, teremos a parte do corpo diplomático, teremos uma grande representação das empresas e uma grande representação do público. Então, essa interação e esse network que você vai poder fazer nesta noite, são praticamente 5 horas que você vai passar aí fazendo essa interação com a comunidade brasileira, tanto na parte de business e na parte governamental também.
Mais detalhes?
Beatriz, a programação...
O tchau do embaixador, não pode esquecer.
Exatamente.
Né?
Para quantas pessoas é quantas pessoas no jantar?
Nós temos registrados para 400 pessoas, mas se tiver demanda, nós podemos aumentar um pouco mais. E eu sugiro o pessoal correr, porque os tickets estão esgotando. O que nós vamos falar sobre isso, o mais gostoso dessa celebração também, é a despedida que nós vamos ter dos nossos embaixadores, Manuel Inocêncio e o...
Nós temos uma menção bastante importante aqui. Primeiro que nós temos o nosso querido Carlos Henrique, que está partindo para Atlanta, será o último evento que ele estará aqui na Austrália, e também teremos o Manuel Inocêncio, que já partiu para o Brasil, mas a surpresa é que ele voltará para o evento, para nós podermos celebrar aí a sua ida. E nesta noite também nós teremos aqui um novo embaixador. O novo embaixador que está vindo do Brasil para Canberra, estará nos prestigiando aí nesta noite. Nós daremos aí as boas-vindas também.
Sérgio Moreira Lima é o novo embaixador do Brasil na Austrália e vai estar participando do jantar. Sim, nós estaremos aqui entrevistando também o cônsul-geral antes da sua despedida, antes que ele vá embora. Qual é o preço dos ingressos para o jantar?
O preço dos ingressos, ele está a 175
é o preço, mas aquilo que eu estava dizendo, se você usar um código, você consegue $40 de desconto. Então, se você comprar, existe alguns dos nossos patrocinadores lá doaram praticamente alguns assentos, $40 de desconto. Se você for rápido, você ainda consegue não ter esse desconto e vai pagar $135 pela noite. Terá aí three course meal com todas as bebidas e tudo mais e todas as festividades que nós teremos aí à noite.
E quais serão as festividades?
E mais o prêmio, hein?
Pois é, vamos falar da festividade primeiro e a gente volta a falar do prêmio.
Uhum.
Nós teremos alguns músicos que estão presentes, que nós já... Guilherme, confirma para mim quem que tá.
Nós teremos vários grupos aí nessa noite, nós temos músicos vindo de Perth, não? Nós temos de volta aqui o Márcio Mendes, que estará conosco com a sua equipe do Brasil Jazz, e nós vamos ter também o Choro, Grupo Choro de Sydney, né? Que é o grupo de brasileiros que nós temos uma apresentação bem grande aí, importante.
Do Douglas,
Do Douglas, exato.
Douglas Aguiar.
E nós teremos aí também algumas outras novidades que nós não podemos apresentar no momento, mas vai ser bastante interessante quando o pessoal chegar aí para ver.
Ok, nós vamos encerrar daqui a pouco. Eu só queria terminar perguntando sobre quais são as maiores dificuldades dos brasileiros para abrir negócio na Austrália. Como é que é o caminho das pedras? O que vocês sempre recomendam a quem pede ajuda?
Eu acho que a maior é você entender exatamente como é que o australiano trabalha e respeitar bastante as leis da terra, né? Porque muitas vezes existe aquele pensamento que pode existir um jeitinho, mas eu acho que aqui na Austrália nós temos aprendido que se nós fizermos as coisas corretas, nós conseguimos expandir o nosso business de uma maneira bastante não aceitável e muito, não, com bastante profit.
E vocês estão vendo experiências, mais experiências dando certo ou experiências também dando errado?
As duas. Eu vou te falar, assim, tem alguns casos de até de empresas de grande porte que vieram e não conseguiram ficar aqui, né? Mas eu acho que o pessoal está começando a entender como funciona a Austrália. Como funciona financiamento, como funciona o mercado, como que funciona a característica diferenciada do público australiano. Porque a maioria do pessoal está vindo, está entendendo que, assim, não é só vender para brasileiros. Você tem um público na Austrália, né, que você consegue atingir. E esse entendimento está fazendo que tem muita gente tendo sucesso agora, né? E isso,
claro,
é,
as experiências que não dão certo são um aprendizado... Na futuro, não
sim,
é?
Sim, com certeza.
Nós temos mais alguns comentários aqui. A Rosi Breusted, que é a nossa ouvinte já, sempre aqui ligada conosco, um abraço, mandou um legal. O Antônio Roberto Baldicera, abraço, irmão Marcelo, saudades. E a Margarete Rosa Ferreira, uma benção, mandou as mãozinhas, o pessoal aqui participando do programa. E para os estudantes, há estudantes empresários também?
Há muitos estudantes. Eu estava comentando essa semana com o embaixador que a nossa classificação de estudantes aqui é bastante diferente de muitos países da Ásia. Normalmente, na Ásia, vêm os estudantes que são novos e que acabam de terminar o segundo grau, vêm aprender um pouco de inglês. Já os brasileiros estudantes aqui, uma grande maioria, uma porcentagem bem elevada, são de profissionais que já são formados e vêm para a Austrália para estudar inglês, mas trazem com eles uma mala de experiência e categorias, e eu creio que isso é uma grande oportunidade para muitas empresas aqui poder, assim, trabalhar com esses profissionais brasileiros. E eu digo, você que vem para cá como médico, arquiteto e outras coisas mais, não fique na construção, há lugar na sua profissão. Fale conosco, nós temos vários canais onde é que nós conseguimos encaixar as pessoas que são profissionais, que querem voltar à sua área de trabalho. Essa é uma das áreas que nós temos ajudado bastante as pessoas a encaixarem na parte
que realmente
empresarial.
É um grande problema dos profissionais, não só brasileiros, de todos os países, né? Acabando fazendo um trabalho bem abaixo da sua qualificação na Austrália até conseguir voltar ao seu nível do país de origem. Gleuto Serafim, presidente do Conselho Empresarial Austrália-Brasil, Marcelo Bussacarini, um dos diretores do Conselho. Agradeço aqui a presença, virem aqui no muito domingo,
obrigado.
Chuvoso, né? Ventoso aí em Sydney, conversar conosco. E alguma consideração final aqui para quem está nos acompanhando?
A única coisa que eu diria é que esteja lá no nosso evento e você estará concorrendo a duas viagens para o Brasil. Interessante aí, né?
Uma pessoa ganha duas passagens ou duas passagens separadas?
Duas pessoas.
Então aqui o Valentino, o Ralph Jean, legal, legal, Valentino, e a Margarete Ferreira, verdade verdadeira. Não sei a que ela está se referindo exatamente. Mas enfim, então fica aqui o convite, né, para o pessoal participar, 20 de novembro, no jantar de gala
do Conselho Brasil Business Council, do Conselho Empresarial Brasil, Austrália.
Isso. Muito obrigada, gente.
Muito obrigado.
Um grande
obrigado,
abraço.
Beatriz, pelo
obrigado
convite. A todos vocês aí.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.